Parashat de esta semana es Parashat Vayetze. Parashat Vayetze, la Torah cuenta como Jacob va embora de donde él mora, en Beersheba. Va para Harán, no meio do caminho, ele tem o famoso sonho com a escada e os anjos que estão subindo e descendo, os anjos que acompanham ele em Israel, que estão indo subindo, e os anjos que vão acompanhar ele fora de Israel, que estão descendo. E ele então percebe que ele está dormindo num lugar muito especial, e de fato, esse lugar futuramente seria construído o templo. E ele declara e diz que aqui eu estou vendo que é o portão dos céus. Pois a Torá conta toda a história, o que aconteceu quando ele chegou em Harán, como ele conheceu a Rachel, como ele quis se casar com a Rachel. O Lavan aceitou que ele trabalhasse 7 anos para se casar com a Rachel. E continuaram 7 anos. O Jacob já sabia, já tinha combinado com a Rachel sinais, códigos. Já sabia que o sogrão vai querer enganar ele. E no final, o Lavan quer dar a Leá no lugar da Rachel para ele. E esconde isso dele. A Rachel vê que a Leá vai passar uma vergonha violenta nessa história, porque o Jacob vai pedir a senha. Então, ela conta essa senha para a sua irmã. E assim, a sua irmã não passa vergonha. Aí depois, no dia seguinte, o Jacob fala, o que aconteceu? O que é? Essa daqui é a Leá, o que vocês estão me enganando? Então o Lavan fala, você quer trabalhar mais 7 anos? Eu te dou a Rachel quando terminar essa semana. E assim ele se casa com a Rachel, e depois fica 7 anos trabalhando por ela. E depois disso, ao longo desses anos, vão nascendo os primeiros filhos dele, o Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, da Leá. E a Rachel não está engravidando. E ela então fala para o Jacob, talvez fazer igual aconteceu com a tua mãe, ou melhor, a tua avó, a Sarah, que a Sarah também não engravidava, ela deu um Hagar para o Abraham, talvez dessa forma também eu possa pelo menos ter um filho da minha ama. Ela então dá Bilhá para o Jacob, e ela engravida. Ela tem o filho Dan e o filho Naftali. Aí a Leá viu que ela também não está mais engravidando, então ela deu a Zilpá para o Jacob, e assim nasce o Gad e Asher. Depois a Torá conta a história dos Dudaim, nas plantinhas que o Reuven trouxe para sua mãe, e toda a história que tem com isso. E finalmente nasce o Issachar e Zebulun para a Leá. Agora a Rachel ainda não engravidou. Nessas, a Torá conta que a Leá engravidou de novo. Ela falou, se for um menino, o total que Jacob vai ter são 12 filhos. Se agora eu vou ter mais um filho, vai sobrar um filho só para Rachel. E ela rezou para Deus para que esse feto não seja um menino, seja uma menina. E de fato, Hashem fez nascer uma menina, Diná. E aí finalmente a Rachel tem o primeiro filho, Yosef. Depois eu dou a conta como o Jacob combina com o Lavan o que vai ser dele e dos animais do rebanho. E toda vez o Lavan inventava e mudava os combinados, e assim foi roubando ele. E finalmente, depois de mais 6 anos de trabalho, o Jacob fala para as mulheres, chegou a hora de ir embora daqui. Hashem falou para ele ir embora. E ela fala, aqui a gente não vai receber bulhufas dele. Nosso pai, imagina, já te enganou tantas vezes. Quando nós casamos, ele não deu um tostão para a gente. Não vai sair nada daqui. E assim, eles vão embora. Eles vão embora e o Lavan, quando fica sabendo, corre atrás e persegue e fala, que você está roubando minhas filhas? Que história é essa? Fugir desse jeito? Você tem que acreditar? E eles fazem lá um acordo de paz, Gal-Ed. E finalmente o Jacob segue a sua viagem e encontra de novo com os anjos que vão acompanhar eles dentro de Israel. Então, a Parashá, Yaakov sai de Israel, e na mesma Parashá, depois de 20 e poucos anos, 20 e pouquinho, né, ele chega a voltar agora para Israel. E a Parashá, semana que vem, continua falando sobre esses últimos dois dos 22 anos que ele estava fora, isso que vai acontecer. Tem aqui um tema muito interessante para abordar, que é essa história da Leá com a Rachel, ou melhor, da Rachel com a Leá. Talmud diz que, em mérito do tzniut, do recato, da Rachel, ela mereceu ter descendente, Shaul, que também era recatado. E a pergunta aqui é muito óbvia, onde nós encontramos aqui sobre o recato. A famosa história aqui, que a Rachel passa, uma história que aparentemente parece mais abrir mão, mais bondade, ser compreensiva. Ela estava agora com um combinado, ela tinha uma senha com Yaakov, porque Yaakov sabia que o sogro vai querer enganar. Então eles estão combinados. Estão combinados, e a Rachel vê que não tem jeito. A Leá vai ser levada para se casar com Yaakov, e ela não tem muito o que fazer aqui. Não adianta querer driblar o pai, porque o pai vai driblar ela. Não tem o que fazer. E ela então revela para sua irmã qual é a senha. Onde está exatamente aqui o conceito de recato? Rashan Shvadron diz e explica qual foi a senha. Qual era a senha? O Midrash conta que a senha que Yaakov combinou com a Rachel são as mitzvot ligadas à mulher. Três mitzvot especiais que estão ligadas com a mulher. São três mitzvot que foram entregues para as mulheres, que são a mitzvah de halá, que é uma mitzvah que todos nós temos, de separar um pedaço da massa para o kohen, quando se faz uma massa. Hoje em dia nós queimamos, porque os kohen não estão puros para poder comer. Essa mitzvah de halá, que em nome dela o nosso pão de Shabbat levou o apelido de halá, mas é uma mitzvah de separar isso. É uma mitzvah que recai a todos. Mas como a mulher normalmente que está na cozinha, então essa mitzvah é uma mitzvah mais ligada à mulher. A mitzvah de Nidá, que é a lei, as leis de pureza familiar, que a mulher tem que ir ao mikve todos os meses. E a mitzvah de Hadlakat Nerot, acender as velas de Shabbat. Também é uma mitzvah da casa. Alguém tem que acender. Como a mulher é aquela que cuida da casa, então nós damos essa mitzvah para ela. Essas três mitzvot são mitzvot que elas são tão fortes, tão ligadas à mulher. Tem uma Mishnah no Tratado de Shabbat que diz: por três pecados, Deus nos livre, a mulher falece no momento de dar à luz, porque ela não é cuidadosa nessas três mitzvot. Nidá, halava, dakat, aner. Isso diz a Mishnah. Então são mitzvot muito fortes, muito ligadas à mulher. E essas mitzvot é que eram a senha do Yaakov. Aliás, entre algumas comunidades sefaradi, existe o costume de antes do casamento se fazer uma festinha para a noiva, na noite anterior ao casamento. E essa festinha, elas pintam, não sei direito, a mão ou o quê. Isso é chamado de rina. Os faradim conhecem isso. Por que chama rina? Rina é justamente a abreviação das... são as iniciais de Chala, Nida e Hadlakat Haner. Mitzvah de Chala, mitzvah de pureza familiar, mitzvah de acender as velas de Shabbat. Por isso que é chamado Rina. Mas voltando ao nosso assunto, o Yaakov Avinu então ensinou a Rachel sobre essas mitzvot, que são as mitzvot ligadas à mulher. E na hora do casamento ele vai fazer algumas perguntas para ela a respeito disso. Simples. Sabendo responder, sabendo quais são as mitzvot, sabendo sobre elas, está claro que foi o que nós combinamos. Diz Rav Shvadron, a Rachel não queria em momento nenhum que a Leá entendesse e soubesse que tinha aqui toda uma história por trás. Para ela nem se sentir mal. Como se o combinado desde o início é que a Leá vai casar com Yaakov. Não tem nenhum combinado aqui comigo. Não tem nada a ver comigo, a Rachel. Deixa claro. Como que ela deixa claro isso? Ela não chegou para o Yaakov e falou, ó, Yaakov, tem uma senha combinada aqui, deixa eu te ensinar a senha. Não. Diz o Rav Shvadron, não está escrito lá no Midrash, no Talmud, que a Rachel revelou, explicou, contou qual é o segredo, qual é a senha. Ela apenas falou. Ela apenas passou. Como que ela passou? Passou, ela chegou. Você vai casar. Você tem que saber quando você casar que existem três mitzvot muito importantes para se cumprir como uma mulher. Eu vou te explicar agora. Tem a mitzvah de halá, tem a mitzvah de pureza familiar, tem a mitzvah de acender a vela. Inclusive, entre parênteses, essas são mitzvot que tinham uma bênção especial na casa da Sará também. Tinha uma nuvem de glória que pairava na tenda, que representa a pureza familiar. Tinha uma brachá especial na massa. E tinha uma brachá especial nas velas, que ela acendia a vela na sexta e durava até outra sexta-feira. E para ficar a mesma coisa. Então são mitzvot muito específicas aqui das mulheres. E a Rachel apenas contou então para a irmã, você vai casar, você precisa saber sobre isso, deixa eu te ensinar. Ensinou. Quando chegou na hora do casamento e o Yaakov perguntou para Leá, o que você diz sobre Halá? O que você diz sobre quais são as mitzvot? Como foi que ele perguntou? Ela respondeu. Como que ela respondeu? Ela sabia a matéria. Ela estava entendida na matéria. Mas em nenhum momento ela percebeu sequer que aqui era uma senha. Esse é o tzniut. Esse é um recato. É um recato tal que ela sequer percebeu o que estava acontecendo. E justamente a irmã Arachel fez isso para que ela nem sentisse em nenhum momento qualquer tipo de constrangimento. Que coisa bonita. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E é curiosíssimo que nós vemos isso na continuação da história. Quando a Torá conta a história que aconteceu com o Reuven, que o Reuven trouxe essas plantas do Daim, do campo, deu para sua mãe Leá. Aí a Rachel falou, me dá desses do Daim que o seu filho trouxe. Em um outro ano nós já abordamos por que ela tanto queria esses do Daim. Qual foi a resposta da Leá? A Leá diz, já não basta que você pegou o meu marido, ainda você quer também os dudaim do meu filho? E a Rachel fala, não tem problema. eu te deixo, Jacob tinha cada dia uma casa para ficar, vamos fazer a troca, eu te dou esse dia que seria meu, para você ficar com o nosso marido, mas você me dá os Dudaim. E aqui nós vemos algo incrível. Peraí, como assim? Como que a Leá está dizendo, já não basta que você tirou meu marido? Quem tirou o marido de quem aqui? Se já tem alguém que tirou o marido de quem, é que a Leá se casou com Jacob, que era para ter se casado com a Rachel. Tudo bem, foi o Lavan que fez, não interessa, mas como que ela fala uma coisa dessas? Diz o Rosh Madron, ela não sabia. Ela não sabia, a Leá não tinha ideia que aqui tinha alguma outra história acontecendo por trás e que na verdade não era para ela ter casado com Jacob, que a Jacob já estava prometida para Rachel. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Por isso que ela aqui fala uma frase tão forte, não basta que você pegou meu marido. Para Leá estava muito claro, eu casei com Jacob. E de repente a Rachel também se casou com ele. Então ela... E por isso que ela usa essa linguagem. E aqui nós vemos mais uma vez a grandeza de Rachel. A Rachel agora, anos depois, podia ter olhado para Leá e falado, Leá, como você ousa falar uma coisa dessas? Você sabe qual é a história verdadeira? Você sabe o que eu te poupei? A Rachel não fala nada disso. A Rachel fica quieta. A Rachel fica em silêncio e diz, não tem problema, vamos trocar, vamos fazer, vamos resolver. Ela, mesmo depois de anos do que ela fez, ela continuava firme na ideia que ela fez a coisa certa. Ela poupou a sua irmã e ela vai continuar poupando a sua irmã e vai continuar não contando para sua irmã para não constranger a sua irmã. Imagina se a Rachel agora fala para ela, como você fala uma coisa dessa? Você sabe o que aconteceu? Eu te passei a senha só para você não passar vergonha. Como a Leá ia ficar aqui? Imagina a Leá como ia ficar constrangida. A Rachel poupou-a desse constrangimento. Daqui nós vemos mais uma vez o cuidado que a Rachel tinha e se encaixa muito bem com recato. Ela era recatada que o que era aqui um fato que não era para constranger, não era para vir à tona, não era para ficar sabendo. Não ficou sabendo lá, não ficou sabendo aqui e não vai ficar sabendo. De minha parte, não vai ficar sabendo. Não é à toa que o Midrash fala que a Rachel tinha o dom do silêncio. O dom do silêncio significa saber quando ficar quieto e quando já decidiu que tem que ficar quieto, saber ficar quieto até o fim. E mesmo levando uma chamada dessas que não, eu podia jogar na cara. Não, fica em silêncio. E a Rachel se mantém firme até o final. Quanta lição nós temos para aprender desse comportamento da nossa matriarca Rachel.